Presidente, senador Cidinho, senadores e senadoras. Nós estamos na Semana da Pessoa com Deficiência e eu confesso que estou muito preocupado com a votação que poderá acontecer hoje, o item número 1 da pauta, que é o Estatuto da Segurança Privada. Senador Cidinho, eu posso ter meus defeitos, mas sou um homem de cumprir acordo. Eu tinha feito um acordo na Comissão de Ação Social, inclusive com os empresários, com os trabalhadores, que nesse estatuto, que eu quero votar favorável, nós não traríamos nenhum prejuízo para a pessoa com deficiência. Para surpresa minha, na terça-feira, eu fui procurado que queriam tirar as cotas para as pessoas com deficiência. Eu quero aqui, de público, cumprimentar o senador Vicentinho e todos os senadores que eu falei, que disseram, não, acordo é acordo, nós vamos cumprir. Eu fiquei tão chateado, senador Cidinho, que confesso que, pelo contato que eu tenho com os senadores aqui, que para mim, eu me sentiria traído muito mais do que foi a questão até de outras emendas aqui. Porque o próprio presidente Temer, ele soltou a carta para o futuro, aquela ponte para o futuro, e ele disse que eu ia fazer. Então, eu não me sinto traído. Ele fez o que ia fazer, eu fui contra, briguei, nós brigamos. Mas, nesse caso do Estatuto, não. Para votar, me disseram, não, em nenhum momento nós vamos... O senador Vicentinho está aqui no plenário, estou elogiando, inclusive, Vossa Excelência. Nós firmamos um acordo e todos que participaram do acordo, se algum acordo vai ser cumprido, pai. A não ser que haja alguma alternativa que Vossa Excelência concorde. É tão grave a situação que eu dizia hoje pela manhã, senadora Ângela, que eu tenho uma sobrinha que é deficiente. Sabe qual é a maior alegria dela? Quando ela começou a trabalhar pela política de cotas. A família toda se emocionou, a alegria dela de poder se arrumar, ir para o trabalhinho dela lá em Farroupilha. E agora nós ficamos sabendo que poderá assumir as políticas de cotas da pessoa com deficiência. Olha, eu não acredito que vá acontecer isso. Eu sei que uma maioria pode fazer o que bem entende. Mas tem coisas que eu não desejo para ninguém. Como eu não desejo para ninguém que um dia tenha que responder pelo... Eu considero um ato quase que criminoso. Se acha que tem problema na política de cotas para pessoa com deficiência, vamos discutir esse tema, mas não botar como um jabuti num outro tema que não tem nada a ver. Esse é um estatuto da segurança pública. Né? Mais, menos ainda, é o Estatuto da Segurança da Área Privada. Tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência, tem a lei que trata desse tema, vamos discutir lá. Eu recebi, senhor presidente, o que me disse a Auditora Fiscal do Trabalho, senhora Fernanda Cavalcante. 363.279 pessoas com deficiência ou reabilitadas trabalham no Brasil em atividades iguais ou similares às empresas de segurança. Se essa lei passar, 400 mil pessoas poderão ser demitidas a qualquer momento. 400 mil pessoas poderão ser demitidas. 364 mil, arredondando aqui. Por isso... Nesta Semana da Pessoa com Deficiência, eu faço um apelo aos senadores e senadoras que aprovaram por unanimidade, lá na Comissão de Assuntos Sociais, este acordo, de forma tal que as pessoas com deficiência não seriam prejudicadas. Eu lembro que, na verdade, o projeto original que surgiu o Estatuto era do senador Marcelo Crivella, era 135. O senador Pimentel foi relator, eu fui relator ad hoc também, e aprovamos. Só que ele foi para a Câmara e voltou com 76 artigos. É um estatuto. Nós discutimos amplamente, mas o único artigo que eu cravei o pé, pisei firme e fiz um apelo a todos os senadores, era que não fosse proibido, que na verdade vão proibir, que as pessoas com deficiência possam trabalhar. Isso foi uma conquista. Foram 20 anos para construir esse Estatuto da Pessoa com Deficiência. Mara Gabrilli foi relatora, fez um belo trabalho. Flávio Arnes foi relator, fez um belo trabalho. Romário foi relator, fez um belo trabalho. Celso Russomanno. E nós votamos por unanimidade. Mas agora, se isso acontecer, é bom nós lembrar que nós temos 45 milhões de pessoas no Brasil que têm algum tipo de deficiência. Trata-se, como me informaram os especialistas, de um preconceito hediondo. Será que amanhã ou depois vão dizer que negro não pode trabalhar? Vão dizer que mulher, conforme a idade, não pode trabalhar? Vão dizer que índio não pode trabalhar? Nós estamos aqui, inclusive, com a juventude toda presente aqui, debatemos, e Vossa Excelência, muitos participaram. A redação aqui do jovem senador foi a intolerância. É um preconceito que nós não podemos aceitar. Inclusive, porque atinge o artigo 7º da nossa Carta Magna, que diz: não se pode haver discriminação no tocante a salário e critérios contra, que venham depor contra as pessoas com deficiência. Essa proposta contraria também o próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146, de 2015. O Estatuto, no seu artigo 34, parágrafo 3º, diz: é vedada a restrição ao trabalho da pessoa com deficiência e qualquer discriminação em razão de sua condição, inclusive nas etapas de recrutamento, seleção, contratação, admissão, exame admissional, permanência no emprego, ascensão profissional, reabilitação profissional, bem como exigência de aptidão plena, que é isso que estamos fazendo. O Estatuto é resultado de mais de 15 anos de debate, mais de 15, quase 20, eu diria, 1.500 encontros, centenas de pessoas participaram desse debate. O Estatuto está, inclusive, de acordo com a Convenção Internacional que trata do tema. O Estatuto do Brasil é respeitado em todo o mundo. Senhor Presidente, repito aqui as palavras da Auditora Fiscal do Trabalho: se esta proposta for aprovada, significa o desemprego quase imediato de 370 mil pessoas e outras oportunidades que surgiriam a outros milhares que estarão desempregados. A legislação brasileira, diz ela, é referência no mundo inteiro. Senhor Presidente, eu tenho tido cuidado de forma respeitosa. Eu sei aqui que senador nenhum legisla em causa própria. Ninguém aqui legisla em nome da sua empresa. Vossa Excelência é um empresário. Mas quando a Vossa Excelência lembra um tema, Vossa Excelência lembra para todo o setor e defende com convicção. Eu não acredito que tenha um aqui que defenda em causa própria a sua empresa. Não acredito, sinceramente. Tentaram me dizer isso, eu não estou acreditando. Porque os senadores podem ter uma visão legítima e democrática, né, daquilo que penso. Quantas vezes nós discordamos entre nós aqui? Agora, legislar especificamente em causa própria, eu considero crime isso, sinceramente. É crime. Calculem, eu venho aqui apresentar uma lei que vai favorecer, porque eu trabalhava lá numa fábrica de vaso e barro quando eu era menino, né? E depois tive até uma cota lá para favorecer aquela empresa. Tinha que me mandar me prender, no mínimo, se eu fizesse isso. Mas eu não acredito que tenha um que pense assim. Por isso que eu acho que é um equívoco. Acho que a gente vai chegar num amplo acordo. Me refiro aqui aos senadores que conversei na terça, conversei inclusive com o presidente Eunício. Ele, não, ou a gente vota com um acordo, ou senão não vota. Né? Entendi que é um sinal para o acordo, que o acordo seja respeitado. E, por fim, senhor presidente, eu quero só dizer ainda, que é um tema que me preocupa muito nesse último minuto, que eu não acredito que a reforma da Previdência seja votada na Câmara e muito menos no Senado. Isso é uma notinha, claro, forçada para tentar enganar deputado, que o Senado também votaria até o dia 20. Isso é humanamente impossível, como eu digo, é uma loucura total, senadora Vanessa, só se rasgarem tudo, não vale mais nada mesmo. Não vale Constituição, não vale regimento. Daí o pau vai ter que comer em todo lado aqui dentro. Eu sou mais velhinho, acho que vou mais apanhar aqui se acontecer, viu? Sou um dos mais velhos aqui da casa, estou com 67. Mas claro que eu estou usando força de expressão. Eu não acredito que isso não vai acontecer, nem na Câmara, nem no Senado. Hoje mesmo houve um debate lá promovido pelo deputado Elvino Bongás. Quinta-feira vai ter outro debate e o relator da CPI vai participar lá, porque eu estou viajando para o Rio Grande do Sul. Mas estou muito confiante que essa reforma ou fica para o ano que vem ou para o novo governo eleito, que seria o melhor caminho. Porque eu sou daqueles que não admitam a violência, eu sou homem da paz. Né? Às vezes, quando olho para o meu currículo de sindicalista, que quantas greves eu fiz, é difícil eu dizer. Eu acho que um sindicalista não se mede pelo número de greves que ele fez. Algumas, eu acho. Fiz uma greve geral contra a ditadura pela democracia, em pleno golpe militar. E se eu liderei uma caminhada de Canoas a Porto Alegre, saímos com 5 mil homens, e chegamos em Porto Alegre com mais de 20 mil. Isso eu me lembro. Eu acho que o confronto não leva a nada. Por isso é que eu entendo que essa reforma da Previdência, só por ela ser apresentada naquela ideia de 49 anos de contribuição, 65 de idade para homem e para mulher, já foi um desgaste enorme para o Congresso Nacional. Por isso que deputados e senadores, embora agora fizeram tipo uma meia sola, diminui aqui, aumenta ali, enfim, mas assim mesmo a mulher é 10 anos a mais, o homem 5 anos a mais de tempo de contribuição. A idade, na proposta anterior, era 19 anos a mais. Saía de 30, de contribuição, saía de 30 anos, de 30 para 49, 19 anos a mais. A mulher, que era 55 para 65, 10. Enfim, eu acredito que esse tema ficará provavelmente para o presidente eleito o ano que vem e o Congresso. E eu não sou daqueles não que diz que tem que mudar todo o Congresso. Cada um veja o voto de cada senador e deputado e vote naquele que eles entendam que efetivamente defende o povo brasileiro, e aqueles que acham que não defendem, votem contra. E assim é a democracia. Mas estou preocupado hoje, senhor presidente, espero que isso não aconteça, e as pessoas com deficiência. Eu digo que o mês de dezembro ele tem uma simbologia, aqui eu vou terminar, senador Cidinho, agradecendo a Vossa Excelência, porque dia 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos, 3 de dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, 25 é Natal, Sabe o que a gente vai dar para as famílias das pessoas com deficiência? São 45 milhões de pessoas com deficiência. Se multiplicar pela família, nós estamos tratando de mais, no mínimo, 150 milhões de pessoas que se envolvem nessa luta. Só que vamos mudar de Natal, de primeiro do ano, para eles, olha, teu filho tem uma deficiência, ele está proibido de trabalhar. Porque é isso que vai acontecer. Não é justo. Não é humano, não é cristão isso. Por isso fica o meu apelo aí para que isso não aconteça. Obrigado, presidente.